Que acompanha o Projeto Motor, estamos chegando aqui com mais um podcast. Meu nome é Lucas Santoque e hoje nós vamos falar de Indy e, lógico, das 500 milhas de Indianápolis. Para a gente falar mais legal desse tema, essa semana aqui eu estou com a jornalista da equipe Motor do Globo Esporte, Bruna Rodrigues. Bruna, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. E queria já começar perguntando para você: por que acompanhar as 500 milhas de Indianápolis? O que, que a galera que curte automobilismo, que a Indy já foi uma categoria mais popular no Brasil, né? O que, que tem de tão legal que as pessoas devem sentar no próximo domingo e assistir 3 horas de carro rodando numa pista que só vira para um lado?
Fala, Lucas. E aí, galera. Obrigado pelo convite. Acompanho o Projeto Motor e sigo o trabalho de vocês aí, é incrível. Então, estou super feliz em participar aqui, principalmente para falar da Indy, que é a minha categoria favorita. Então, cara, é o maior espetáculo do automobilismo da Terra, né? O próprio slogan da corrida já fala isso. Então, assim, acho que a gente não precisa se estender muito para poder explicar por que as 500 milhas de Indianápolis são tão legais, porque vale a pena você sentar essas 3 horas para ver os carros dando 200 voltas. Cara, em que outra prova você veria praticamente 33 carros com chance de vitória, né? E a Indy 500 sempre reserva histórias muito legais, histórias de superação, aqueles cavalos paraguaios, né? Sempre tem uma coisa assim em algumas edições das provas. Alguns sustos, né? Alguns acidentes bem loucos também, umas coisas que não que assustam um pouquinho. Mas, assim, se você é fã de automobilismo, se você gosta de sentar e assistir uma prova em que não dá para dizer quem é o favorito, uma prova em que você pode esperar de tudo, onde que você com certeza vai se divertir nas disputas, essa prova é a Indy 500, é a Indy 500 que você está procurando.
É legal. Antes que o pessoal me xingue, comece a mandar coisa nas redes sociais, eu queria deixar bem claro que eu estou brincando. Lógico, eu adoro não só a Indy, mas as próprias 500 milhas de Indianápolis. E é engraçado, né, Bruna? Porque é uma prova tão especial que em vários anos, inclusive quando a categoria nem está com um campeonato tão legal, é impressionante como ela consegue fazer um show legal em Indianápolis, né? É uma pista que tem uma característica muito particular, né, e um evento muito particular que acaba se sobressai ao campeonato, né?
Cara, tanto que a Indy 500 ela surgiu antes da Indy como campeonato, para pensar em existir, né? Quanto à categoria, como a gente conhece hoje, no caso, depois da unificação, ela surgiu em 2008, embora a gente tenha a kart, a Indy Race League aí na década de 80, 90. As 500 milhas, elas começaram, é uma prova centenária, começou lá em 1911,
E
mais ou
onze,
menos. Então, assim, é muita história, é um marco, não só para o automobilismo americano, mas para o esporte a motor do mundo inteiro. Então, é assim, a gente senta ali, a gente não está só vendo uma prova, assim, divertida, uma prova imprevisível, competitiva, a gente também está vendo muita história. Todo ano é um capítulo muito marcante dessa história que a gente vê sendo escrito, e é importante.
é isso aí. Indianápolis desde 1911 é um dos primeiros autódromos, né, fechados do mundo, né? E teve aqueles pavimentos terra batida, depois teve tijolinho, depois asfalto. Os tijolinhos estão lá até hoje, lá na linha de chegada, né? Então acho que é realmente um evento incrível. O ano passado, pela primeira vez, foi realizado em agosto por conta da pandemia, né? E sem público, que, nossa, a gente conversa com todos os pilotos que já correram lá e eles sempre falam que aquele momento que eles são apresentados, aquele público, tudo é incrível. E a gente, eu imagino como deve ter sido triste sem público. E esse ano a gente vai ter ali algumas pessoas na arquibancada, né? Ainda não é aquele público total, mas algumas pessoas. Mas vamos parar de enrolar e vamos falar já um pouquinho da prova deste ano. Para começar, a gente teve já a classificação, né? A classificação da Indy, ela acontece, é um evento tão especial que você tem um final de semana para classificação, né? Uma semana antes da corrida, né? E são 33 carros que largam, né? E o Scott Dixon da Ganassi conseguiu a sua quarta pole position, o hexacampeão da Indy. É um dos melhores pilotos da história da Indy, provavelmente. Recentemente até igualou o número de vitórias do Mario Andretti na Indy e tudo. Mas o Dixon, né, Bruno, é impressionante, porque ele tem. Não dá pra falar que ele é zerado em Indianápolis, mas ele tem uma vitóriazinha lá em 2008 e depois bate na trave, faz pole, lidera a corrida e tudo, e parece que sempre alguma coisa pega no calcanhar dele. Mas esse ano parece que a Ganassi, a Honda e o Dixon estão formando um conjunto bacana, né? Será que esse ano ele consegue acabar com esse tabuzinho em 12, 13 anos já de sem vitórias?
O Dixon, ele é um cara que a gente nunca pode descartar. Ele é sempre um perigo. Ainda mais com um carro, uma equipe forte, né, que é a Chip Ganassi. A gente vê aí com o exemplo do Tony Canaan, pô, ele já chegou e conseguiu um top 5 na classificação com a Ganassi. Então, a gente tem aí uma equipe muito forte. Já vem assim chegando para ser um grande rival na Indy 500 já nas últimas edições da prova. Ano passado ele quase chegou, ele foi P2. E até a questão do motor também, o motor Honda, ele já tem algum tempo, nos anos mais recentes da Indy, que o motor da Honda ele vem se sobressaindo em relação ao equipamento da Chevrolet. Mas, principalmente nos circuitos ovais, a gente tem visto isso, que as equipes que andam com o motor da Honda, eles conseguem ter um desempenho melhor nos circuitos ovais. Mas esse ano isso parece bem mais nítido. Até agora a gente só teve praticamente piloto da Honda vencendo as últimas provas da Indy, se não me engano. As únicas exceções foram o Rins Vicky e o Pato Ward. Então, assim, pô, o cara é hexacampeão, um dos maiores vencedores da Indy, então muita experiência, quatro poles, como você falou, na Indy, embora ele só tenha vencido uma vez, ele nunca é uma carta fora do baralho. Então, assim, um dos principais concorrentes e candidatos aí, com certeza.
Isso que eu acho engraçado. O Dixon, ele pode não ter vencido, né? Depois de 2008 não venceu mais, mas ele tá sempre no bolo, né? Impressionante. Assim como nos campeonatos, né? Porque o Dixon, ou ele é campeão, eu brinco assim, a Indy é um campeonato assim, ou é Dixon ou é quase Dixon, né? Porque ele tá sempre ali no bolo, né? Com certeza um dos maiores pilotos da história. E antes a gente falar dos brasileiros, eu queria também destacar, até por sugestão da Bruna, né? Porque se a gente tem o Dixon, um piloto experiente, hexacampeão, a gente tem uma nova geraçãozinha aí aparecendo, né, na Indy. A Indy estava precisando disso, né, Bruna? Fazia tempo que a gente sempre ouvia os mesmos nomes, né? Além do Dixon, ainda sempre o Will Power, Ryan Hunter Ray, o Pagenaud, Canaan, Hélio, né? Sempre os mesmos nomes. E a gente está vendo agora surgir uma nova geraçãozinha que está até empolgando, né, a categoria e o público americano, né? Quem que você destaca dessa molecadinha que está chegando aí?
A gente, como você falou, a gente estava habituado a ver os quarentões dominando, né? Hoje, quarentões dominando a Indy. O Canaan, o Dixon, o Will Power, eles completaram recentemente 40 anos também, e ainda estão aí correndo no auge, mas enfim, outra geração, né? Hoje é muito legal mesmo. Esse é um dos meus tópicos favoritos, vamos falar sobre a nova geração da Indy. Hoje é muito bom mesmo a gente ver essa renovação da categoria com vários pilotos jovens, não só vários pilotos jovens, mas pilotos muito rápidos, muito bons, muito talentosos, maduros, o que é muito importante, principalmente para uma categoria onde os erros, a gente diz assim, eles podem custar um pouco caro. Então, é realmente muito legal a gente ver essa evolução. Para mim, isso começou. Eu vejo o Joseph Newgarden como um cara que começou a encabeçar essa revolução da Indy, num campeonato em que era meio que decidido só pelos caras mais experientes, mais maduros e tal. Ele chegou ali, veio para frente, que já chegou ganhando, chegou dominando tudo. Foi um dos, se eu não me engano, o Newgarden ainda é o campeão mais jovem da Indy desde a unificação de 2008. E aí, a partir dele, veio do nada essa galera super jovem, talentosa. Hoje a gente tem aí, né, a Patrice Howard na McLaren, que é uma grande surpresa. Ninguém imaginava que a McLaren fosse ter um começo de. Fosse ter um retorno, né, para a Indy tão legal, tão bom mesmo, tão positivo. A gente tem o Alex Palou também, o Rinus VeeKay e o Colton Rinus VeeKay na IndyCar Racing. Não, é uma equipe modesta, mas que tem permitido que ele conquiste bons resultados, resultados excepcionais, para dizer a verdade, que mostrem a qualidade dele, uma equipe que não é tão forte. E o Colton Herta, que é aí garoto da Andretti, para mim, o destaque da Andretti. É difícil eu escolher qual o melhor, porque todos eles, dos últimos 2 anos para cá, já mostraram muita coisa. Colton Herta, ele é o vencedor de corrida, no caso, mais jovem da Indy. Venceu a primeira corrida dele com 18 anos. Para mim é realmente bem difícil, assim, mas eu apostaria, assim, principal destaque, acho que o Colton Herta, para mim, ele é o mais completo, embora bem jovem, tem 21 anos, completou recentemente 21 anos. Para mim, ele é mais completo, ele tem um pouquinho mais de experiência que os outros colegas dele. Tá numa equipe que, assim, já é consolidada na categoria. Andretti é uma, diferente da McLaren, por exemplo, da própria IndyCar. Não é uma equipe que chegou ontem da categoria, vamos dizer assim. Tem o plus, a vantagem do motor também, né, do motor Honda. Então, assim, eu colocaria o Colton Herta e a própria posição dele nos últimos campeonatos também. Ano passado, se não me engano, ele foi terceiro ou quarto no
Terceiro.
campeonato geral da Indy. Esse ano também está ali entre os primeiros. Então, para mim, o Colton Herta, ele está puxando essa fila dos novatos, mas a diferença para os outros, ela é bem curtinha. Todos eles são ótimos pilotos e, assim, com certeza, super promissores para o futuro da categoria.
O Herta realmente tem dado o que falar, né? Para quem tá lembrando do sobrenome, né? Ele é filho do Brian Herta, né? Um nome importante da Indy também, né? Lá no, nos anos 90, foi dono de equipe, tudo. Depois foi piloto e dono de equipe, né? E o Herta, ele tem uma carreira curiosa, né? Porque ele chegou a fazer uma tentativa na Europa, né? Ele está com 21 anos hoje, né? E ele entrou na, saiu do kart, foi correr lá de USF 2000, né? Mas aí ele chegou migrar para a Europa, correu na Fórmula 3 britânica, correu na Euro Fórmula Open, né, que é a antiga Fórmula 3 espanhola, fez uma participação no Fórmula 3 Masters, né, pela Carlin. E aí a coisa, mas os resultados não vieram, né? O melhor resultado dele foi no Euro Fórmula Open, né, em 2016. Ele foi terceiro colocado, né, pela Carlin, lá em 2016. Mas aí ele voltou para os Estados Unidos, correu na Indy Lights, né? Ele não foi campeão da Indy Lights, né? Ele foi terceiro no ano, vice no outro. E quando ele migrou para a Indy em 2019, parece, né, Bruna, que desabrochou, né? Parece que é impressionante, porque muito jovem. E no primeiro ano dele aí, ele já ganhou corrida, né? Ganhou duas corridas em 2019. Depois, em 2020, ele ganhou só uma, mas já mostrou uma constância muito interessante, né? Tanto que ele terminou em terceiro no campeonato. E esse ano, né, Bruna, o Colton, ele já ganhou uma corrida e tem sido ali uma constante nas primeiras posições. O público americano tem estado empolgado com ele. O Mario Andretti já mostrou uma certa empolgação, que ele deveria ser o próximo americano na Fórmula 1 e tudo mais. O que você tem achado aí dessa evolução do Herta?
Eu acho que isso é até comum, né, com alguns pilotos, que, principalmente os mais jovens, que estão aí na Indy hoje. Acho que é o caminho natural de muitos, né, tentar o automobilismo na Europa. Como eu falei, é o caminho natural para muitos é tentar lá e não ter assim resultados tão expressivos. Aconteceu isso com o Neil Garden também. Ele chegou a correr na GP3 por alguns tempos e não teve resultados expressivos. Conor dele também, ele passou pela Europa, mas acabou voltando para os Estados Unidos. O próprio Patrício Álvares também, o Pato Álvares, ele também teve essa trajetória, né, de ir lá para a Europa. Ele, inclusive, chegou a fazer parte da academia da RBR, mas foi dispensado. Graças a Deus, eles estão aqui, a gente está tendo a oportunidade de ver esses pilotos desabrocharem. O que eu acho muito legal na Indy é isso, é que não é uma categoria tão assim, não é uma coisa em que você tem muita pressão para você entregar resultados para ontem, como a gente vê na Fórmula 1, por exemplo. E não é tão difícil você se manter, vamos dizer assim, financeiramente falando, por exemplo. Então, para pilotos jovens que ainda precisam de tempo, ainda precisam de paciência, de experiência para eles irem sendo lapidados, isso é muito bom. Isso aconteceu com outros pilotos. Eu acabo falando mais de Neil Garden porque é um piloto que eu acompanhei mais a carreira dele de perto. Então, é quem eu tenho como referência. Isso aconteceu com o Neil Garden quando ele chegou na antiga equipe da Sarah Fischer, depois na IndyCar Racing, e até chegar na Penske hoje. E a gente viu o que está acontecendo também com o Colton Herta. Ele começou numa equipe que a Harder Steinbrenner, e embora tivesse o apoio da Andretti, não era Andretti de fato, então não é como se ele tivesse começado ali com um equipamento muito espetacular, mas mesmo assim ele apresentou resultados, mostrando que de fato que o que ele precisava era de tempo, de experiência, que o talento estava ali. E isso, os resultados dele na primeira temporada completa dele na Indy 2019, né, com duas vitórias, fizeram valer para ele em 2020 uma vaga na equipe principal, e ele está aí demonstrando para que ele veio, mostrando que ele realmente mereceu essa oportunidade. Quem ganha é a gente, que está podendo assistir ele e os outros jovens também competindo em uma categoria de alto nível, em equipes boas, que dão condições para eles estarem brigando pode, por vitória, pole position.
E para nós brasileiros, vai ter piloto brasileiro também no domingo, né, Bruna? Três pilotos, né? Nenhum dos três está correndo a temporada completa, né? Na Indy a gente tem esse tipo de situação, especialmente em Indianápolis, né? Que é onde os patrocinadores também aparecem mais, então tem mais carros até do que o normal, não disputando no grid e às vezes até disputando para conseguir entrar no grid, né? 35 carros, né? Tentaram a classificação esse ano, são só 33 que largam. E é curioso que a gente falou do Dixon e da nova geração, a gente tem uma situação entre os brasileiros parecida, né? Que a gente tem dois dinossauros, entre aspas, mas que estão mostrado inclusive na classificação que ainda estão muito bem, né? O Hélio Castro Neves aí, que vai para sua. Já tem 20 500 milhas de Indianápolis nas costas e três vitórias. 2001, 2002 e 2009. O Elinho, para quem não sabe, ele não foi o primeiro Hulk, né, o estreante a vencer as 500 mil de Indianápolis, mas ele é o primeiro e único na história a vencer as duas primeiras participações dele, né, que ele estreou em 2001, ganhou, e aí em 2002 ele ganhou a segunda, né, ainda ninguém repetiu isso. E ele vai correr esse ano, pela primeira vez não vai correr na Penske, né, ele corre agora pela Mayer Schenck. E nós vamos ter aí também e vai largar em oitavo o Elinho, né, na corrida de domingo. E nós temos o Canaan, Tony Canaan, que corre esse ano de novo, ele volta a Ganassi. E tem 19 500 milhas de Indianápolis nas costas, uma vitória em 2013 pela KV, aquela corrida famosa, foi uma corrida bem emocionante. E vai largar em quinto com um carro muito bom, né? Tá a Ganassi aí conjunto com a Honda muito bem acertado. E por outro lado, temos um novato, né, Bruna? Que é o Pietro Fittipaldi. O Canaan, ele corre no carro que é do Jimmy Johnson, que está fazendo temporada completa, e o Canaan está fazendo os ovais. O Pietro Fittipaldi, numa situação parecida, ele corre na Dale Coyne no carro que é do Romain Grosjean, curiosamente, né, que é quem ele substituiu na Fórmula 1 lá na Haas ano passado, né? E ele fez um contrato para correr também nos ovais no lugar do Grosjean, incluindo 500 milhas de Indianápolis, e na primeira classificação dele, ele colocou o carro numa 13ª posição, que eu confesso que eu achei até surpreendente. Eu achei que o desempenho dele foi muito legal. O que dá, na sua opinião, para a gente esperar, Bruna, dos brasileiros no domingo?
Assim, do Tony e do Elinho, a gente, principalmente considerando que eles estão numa situação hoje bem melhor, o Tony principalmente, né, está numa situação hoje bem melhor do que nas últimas edições. É porque o Tony, quando ainda corria em tempo integral na Indy, ele estava numa equipe fraca, né, que era a AJ Foyt. Hoje ele está na, assim, vamos colocar na melhor equipe da categoria atualmente, que é a Chip Ganassi. Foi o segundo melhor piloto da Ganassi na classificação das 500 milhas semana passada. Melhor que ele, só o Dixon mesmo que foi pole. Então, assim, em talento a gente sabe que esses dois eles têm para dar e vender. Tony foi campeão da Indy, conquistou a Indy 500, ainda era jovem. Então, assim, expectativas muito boas para a prova que ele vai fazer. O Tony ele também teve um ótimo desempenho nas provas ovais que ele disputou esse ano. Até agora foi só a rodada dupla no Texas mesmo. Então, assim, eu aposto que ele vai, pelo menos a gente vai com certeza ver ele ali entre os 10 primeiros. O Elinho também, é a primeira vez que a gente vai ver ele fora da Penske, nas 500 milhas, vai ser diferente. Mas ele chegou num ano muito bom da Meyer Shank. O piloto titular da equipe, o Jack Harvey, do ano passado para cá, ele evoluiu bastante. Ele conseguiu bons resultados com a equipe, então a gente já vê por aí que a equipe ela cresceu bastante, não é mais aquela equipe outsider, né? Sempre tem umas equipes que assim, que não disputam todas as provas, ou que disputam, mas só tem um piloto, aí você fica meio, pô, não aparece tanto quanto uma Penske, quanto uma Ganassi. Mas a Meyer Shank, ela evoluiu bastante, eu acho que ela tem um equipamento forte, tanto é que o Elinho, ele conseguiu o objetivo dele, que era colocar a equipe entre os 10, que era colocar o carro dele, no caso, entre os 10 primeiros. Na classificação da Indy 500, ele conseguiu uma oitava colocação. E, cara, a gente tá falando de um tricampeão das 500 milhas. O cara que chegou lá várias vezes, quando não conseguiu vencer, inclusive. Acho que a última vitória que ele disputou na Indy 500 foi bem recente, não lembro se foi 2017. Acho que foi 2017, então assim, o cara ainda tá aí,
Que ele
ainda tem
chegou
muito o que oferecer.
encostado no Sato, né? Foi
É
aquela corrida.
isso. A gente, pô, não, vai dar Elinho, cara. A quarta vitória vai vir aí. Não vem. Mas enfim, a gente é recente, então a gente vê que é um cara que ainda tem muito o que oferecer, que tá num. Parece que tá num carro, né? Que pode dar essa oportunidade para ele. Então, a gente também, com certeza, pode esperar muita coisa boa vindo da Elinho. Eu diria que a grande, assim, incógnita. Fica com o Pietro mesmo, ele não é tão experiente quanto os outros dois, a gente tem meio que esses extremos, né? De um lado a gente tem caras centenários na categoria, e do outro a gente tem aí um piloto que disputou basicamente duas temporadas assim na Indy, né? Que foi 2018 e agora. O melhor resultado do Pietro em ovais foi, se não me engano, no 14º lugar. Em Pocono, em 2018, que é a última temporada que ele disputou. Então, assim, a gente não tem muita noção do que ele pode apresentar em ovais ainda. Mas ele tá com um carro legal, a Dale Coyne também conseguiu um resultado decente com o Ed Jones na classificação. Eu não lembro agora a posição dele, 11º, enfim, alguma coisa assim. Mas, enfim, ele tem um equipamento decente e ele, inclusive, foi premiado como o estreante mais rápido da classificação da Indy 500 desse
Isso.
ano. Então, vamos ver. Dá para postar as fichas no Pietro? Dá, mas, assim, vamos observar. Ele é realmente quem eu vejo como uma incógnita pela questão
a falta de experiência mesmo, e por ele não estar com um carro tão bom em comparação com os outros compatriotas dele. Mas, assim, se tratando de Brasil, considerando que além dos Estados Unidos, a gente é o país mais vencedor das 500 milhas, então a gente sempre pode esperar que vem coisa boa por aí. Queira Deus.
É, e não, e os três brasileiros com motor Honda, o Eddie Jones, o companheiro do Fittipaldi, larga em 11º. E eu acho até interessante ver como a classificação do Pietro foi boa, né? Porque muito próximo, né? E a gente está falando muito dessa questão do motor Honda, né? É sempre bom lembrar para quem não acompanha também muito, né? Que na Indy o chassi é igual para todo mundo, né? A gente tem o chassi da Lada, que ainda recebe aquele nome, né, W12, né, foi lá desenvolvido pelo Dan Weldon para 2012, e o Weldon morreu num acidente em Las Vegas logo antes da estreia, então ele recebeu essa homenagem, né, mas já daquele chassi já não tem mais nada, né, porque ele evoluiu muito, inclusive tem o famoso Aero Screen, né, que é um para-brisa, né? O pessoal não gosta, mas não, é um para-brisa, né? É o halo com para-brisa, né? Mas o chassi é igual para todo mundo, o que muda muito, assim, as melhores equipes têm os melhores engenheiros, então tem também uma estrutura melhor já para conseguir simular o que que vai enfrentar em cada prova, né? Então é por isso que as melhores equipes normalmente conseguem aquele acerto mais fino dos carros, né? Só que existe uma grande diferença, que são os motores, né? Que aí você tem o motor Honda e o motor Chevrolet. E a Honda em oval não é de hoje, já há algum tempo tem andado bem melhor que a Chevrolet. Nos mistos é mais parelho, né? Mas nos ovais a Honda tem sido melhor. E a prova disso é que entre os 10 primeiros de Indianápolis, né, no próximo domingo no grid, são 8 Hondas e 2 Chevrolets, os dois da Ed Capitan, que é uma equipe. A gente brinca, né? É uma equipe especialista em Indianápolis, né, Bruno? Parece que é uma equipe que só pensa o ano todo em Indianápolis. O Ed Capitan, o piloto, é um piloto que corre em Indianápolis porque gosta ali, né? Então, e tem o VK, que é uma novidade aí, a gente já falou dele. Então, você tem esse balanço, né? E nesse balanço, você tendo com a Chevrolet uma equipe nossa, monstruosa na Indy, que é a Penske, né, Bruna? Que tá passando dificuldades, né? Para dizer o mínimo, né? Não, tá chegando aí com. A Penske, para vocês terem ideia, é a equipe mais vencedora de Indianápolis, tem 18 vitórias. A segunda posição é da Andretti e da Moore com 5. Olha a diferença da primeira para a segunda, né? Mas a Penske não se acertou para esse ano, né? Ela já ganhou recentemente, mas não se acertou para esse ano o chassi, o motor também não está lá, essas grandes coisas. O piloto mais bem colocado da equipe no grid é o Scott McLaughlin, né? Veio lá da Supercar australiana. Vai largar em 17º. O Neil Gaden, 21º. O Pagenaud, 26º. E o Power, que chegou a ter que passar pelo Bump Day, né? Se classificar ali em 32º, penúltimo do grid. O que dá para dizer da Penske, esse monstro da Indy que tá penando, justamente no, né, no ano que o Roger Penske comprou, né, tudo, né? Comprou a Indy, comprou o autódromo, tudo. E a Penske tá penando lá em Indianápolis, Bruna.
Eu lembro que quando saiu na notícia que o Roger Penske ele ia comprar a categoria, meio que teve uma discussão assim ética, né? Pô, será que tá certo o dono de uma equipe comprar uma categoria? Será que não teve uma coisa estranha acontecendo aí? E acalhou que desde então a Penske ela vem caindo de desempenho absurdamente. A compra da categoria foi no final de 2019, então o primeiro ano com o Roger Penske como presidente da Indy foi ano passado. E ano passado, embora o Neil Gaden tenha aparecido como candidato ao título, que no fim das contas terminou com o Scott com o Dixon, a equipe ela claramente caiu muito de rendimento. Ela apareceu muito pouco nas provas ovais, embora. Se eu lembro bem, Teve uma vitória do Pagenaud e uma do New Garden em Iowa, provavelmente. Minha memória não é tão boa, gente, desculpa. Mas, assim, do ano passado para cá, a gente vê que a equipe ela vem tendo esses problemas para se acertar. Para piorar, tem a questão de que o Will Power, ele sempre faz isso. Ele meio que começa a temporada capengando, capengando, começa os boatos de Will Power vai sair da equipe, vai ser substituído. Não vou renovar com ele. E aí, no final da temporada, ele vai e volta mais forte, vence corrida. E por enquanto ele está nessa fase também, não está aparecendo. Inclusive, quase foi bumpado, né, no, na classificação das 500 milhas nesse fim de semana agora. É meio estranho a gente falar que a Penske não está bem em 2021, porque se você pega, por exemplo, a tabela, você vê lá o Joseph Newgarden em terceiro lugar, por exemplo. Os resultados, ele tem dois pódios, dois segundos lugares. Você vê que os resultados dele são bem consistentes. Só que, de uma forma geral, a equipe em si, o Simon Pagenaud, o Will Power, o Scott McLaughlin, eles não estão conseguindo apresentar aquele perigo que a Penske ela sempre ofereceu. Porque nos últimos anos o campeonato ele sempre foi dividido dessa forma. Era a Penske de um lado, com quatro, antes do Elinho sair, agora três pilotos muito fortes, muito competitivos. Sempre dando ali trabalho para o Dixon e para as Andretti também, que tinham o Alex Rossi como principal representante. Era uma disputa de força, Penske versus todo mundo. E aí, de repente, a gente vê que eles perderam esse lugar. Eles não venceram até agora, já foram cinco corridas. Isso, por um lado, é positivo, porque a gente vê que essa margem abriu espaço para o. A gente vê quatro novatos vencendo agora no início do campeonato. Quatro em cinco provas. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, é estranho, porque é uma equipe de muita tradição. Eu diria assim, é uma das mais antigas, né, no grid das 500 milhas. É uma equipe que protagonizou também muitos momentos legais na prova. E que vai estar tá fazendo falta. Faz falta a gente ver ali pilotos que venceram recentemente a prova, né? O Will Power ele venceu as 500 milhas em 2018, se não me engano. Ou foi 2019? E o Simon Pagenaud também. Aliás, o Pagenaud venceu em 2018. Enfim, gente, eles venceram recentemente.
Ó,
Mas, enfim,
o
então.
Pagenaud ganhou em 2019
Isso, e o Power
e o Power ganhou em
2018.
2018.
Isso, foram vitórias
Ambos
consecutivas, cara, em um ano
com a
recente.
Penske. É.
Então, assim, não é legal, faz falta para o campeonato, embora seja positivo pela questão de você dar mais oportunidade para outras equipes, outros pilotos, mas ao mesmo tempo é uma equipe de elite, vamos colocar assim, de elite, né? Então, a categoria no sentido as 500 milhas no sentido de qualidade, no sentido de competitividade, ela também perde. Principalmente, para mim, quem sai perdendo principalmente é o Joseph Newgarden, porque ele ainda não teve a chance dele com as 500 milhas, foi candidato nas últimas edições, mas ele ainda não conseguiu vencer. E, assim, os colegas dele já tiveram a chance deles, né? Enquanto ele tá aí, já venceu dois campeonatos, mas nada ainda das 500 milhas. Então, eu acho que ele que vai sentir mais falta disso. Muito provável que realmente a Penske, ela não. A não ser que aconteça algum desastre, que sempre pode acontecer, são as 500 milhas.
Sim.
Mas a não ser que aconteça algum desastre, eu acho que realmente a Penske, ela vai chegar aí como coadjuvante, isso não é muito bom para o campeonato e com certeza pode ser um indicativo também para o restante do campeonato da equipe. Embora esse ano a gente não tenha muitas provas ovais no campeonato, então assim, o fato do motor Honda tá melhor, o fato da equipe não estar tá andando bem nos circuitos ovais, como um todo ao longo das 17 provas, pode não ser um fator tão de peso tão grande. Agora, considerando o contexto das 500 milhas, com certeza é chato, não é legal. Digo isso não só como fã da equipe, mas da categoria como um todo.
É, eu acho que a. Eu acho que tem muita questão do pacote, né? Que tem ano que casa e tem ano que não casa, né? Esse ano parece que não está casando, mas com Indianápolis, né? Parece que é uma coisa. Algo específico, né? Com Indianápolis, né? E ao mesmo tempo, não quer dizer, acho que algo no longo prazo para o campeonato, mas. A gente já viu isso, né? A Ganassi já passou por isso em Indianápolis, outras equipes importantes, né? Mas parece que esse ano não casou. Agora é o que você falou, né? Indianápolis tem aquela coisa um pouco da estratégia e o pessoal fala muito daquela questão das últimas 50 milhas, né? Das últimas 25, 50 milhas, né? Que é quando você tem que estar bem posicionado na volta do líder e com carro bom, né? Que o resto da corrida o pessoal vai acertando o carro, acertando. Preparando a estratégia para você fazer o ataque ali nas últimas 25 milhas, né? 30 milhas de corrida, né? Que é quando você tem que estar bem posicionado, né? E com quatro carros, né? Aumenta a sua chance de ataque. É que os quatro carros estão na segunda parte do grid, né? Mas com certeza aumenta a chance de ataque. Aquelas coisas de estatísticas americanas que eles adoram, né? Eu estava dando uma fuçada e achei curioso que. O número que mais venceu em Indianápolis na história, 11 vitórias, é o número 3. E o segundo número que mais venceu, 9 vitórias, é o número 2. E os dois estão com a Penske esse ano,
Na
né?
pente.
É curioso aquelas estatísticas americanas que a gente gosta para saborear um pouco, mas que não querem dizer nada, né? Não querem, o número do carro não influencia em nada o desempenho, mas não deixa de ser curioso. E eu também queria falar com você, Bruna, sobre uma história muito bacana desse ano que a gente tem. Foi até um drama para conseguir se classificar, mas elas conseguiram, né? A Pareto Autosport, que acho que é uma história bacana para a gente contar, que é a primeira equipe que vai correr em Indianápolis, né? Com uma dona de equipe, né? A Beth Pareto, e uma pilota no cockpit, né? A Simona de Silvestre, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história e como é que você está vendo ter a importância de ter uma equipe dessa. O próprio Roger Penske que fez um esforço, né, para conseguir ajudá-las a estar, né, a operação tem uma contribuição técnica da Penske, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história que eu acho bem legal.
A Pareto Autosport, ela faz parte ali dos esforços da Indy no programa Race for Equality and Change, que é o programa de diversidade que a Indy ela criou ano passado, em luz do homicídio do George Floyd, todos aqueles eventos que a gente viu como eles impactaram muito o esporte. E como você falou, o Roger Penske, ele tem dado um suporte enorme para essas iniciativas. Não, essa não foi a única iniciativa que a categoria promoveu, ela também tem feito outros esforços na base da Indy também como um todo. A equipe, a Pareto, ela assim surgiu como o que é assim, não é incomum a gente ver mulheres na Indy 500. A Simone Silvestre definitivamente não é a primeira, a gente tem aí a Danica Patrick, a maior da história do automobilismo mundial, com dois ou três terceiros lugares na Indy 500, a Rookie of the Year no primeiro ano que ela disputou em 2005. Então, assim, mulher na Indy 500 não é novidade. Agora, é uma equipe feminina, comandada por uma mulher, com mecânico mulher, com funcionário mulher e com piloto mulher. Isso sim é uma novidade, é a primeira vez que isso acontece na história da categoria. Então, é muito legal mesmo a gente ver esse esforço. É legal a gente ver que a categoria ela realmente abraça essa questão da diversidade que ela realmente está buscando, né? Porque tem piloto mulher por aí, tem muitas com muita qualidade, e não adianta você só ficar sentado e falar, não, mulher tem que correr e tal, não sei o quê, mas ficar parado. Você tem que dar incentivo, tem que trazer. Tem que dar oportunidade, e é muito legal ver que a Indy ela tem promovido isso, principalmente para uma categoria tão importante, que são as para uma prova tão importante, que são as
Sim.
quinhentas milhas de Indianápolis. A Simona ela vai ser a primeira mulher nos últimos 2 anos a correr, que a gente teve ao longo das últimas edições da prova, a Pipa Man. A última vez que ela participou foi em 2019. No ano passado a gente não teve nenhuma mulher, foi um grid 100% masculino. Então realmente é muito legal que esse ano a gente vai voltar a ver mulheres disputando essa prova. E é mais legal ainda que seja Simone de Silvestre, porque ela foi uma das melhores mulheres que já passou pela categoria. Ela já conquistou pó, embora ela tenha tido um desempenho melhor nas provas de circuito, em circuitos mistos, circuitos de rua. A Simone Silvestre, ela foi, junto com a Danica, ela foi a única mulher a conquistar pódio na Indy. Ela, o desempenho dela na Indy 500, se eu não me engano, a melhor posição de chegada dela foi no 14º lugar, em 2010, que foi uma prova em que a Danica ficou em sexto ou sétimo ali. Só que a Simone, ela acabou deixando os Estados Unidos pela oportunidade de ser piloto de teste ali da piloto reserva da Sauber na Fórmula 1, que para mim, e acho que para muita gente, foi uma decisão, não foi uma decisão boa, porque ela acabou sumindo, né, nos holofotes das categorias de monoposto, chegou a aparecer na Fórmula E por uns tempos, mas assim, ela perdeu uma grande oportunidade. Então, o retorno dela para os Estados Unidos, o retorno dela para a Indy 500, para indicar, é muito positivo. Eu espero que essa não seja a única prova que ela dispute aqui, porque ela é uma piloto de muita qualidade, que mostrou uma adaptação muito boa, mostrou, né, uma ligação muito boa com o carro da Indy, com o jeito da Indy correr. Então, eu realmente espero que ela possa voltar em outras ocasiões. E assim, a existência dessa equipe é sempre legal, né? Quando a gente fala de representatividade, é bom a gente ver essa representatividade em prática, porque a gente sente muita falta. O automobilismo, ele é um esporte que nasceu com homens e foi desenvolvido com homens, é construído, remodelado, pensado sempre tendo só os homens em vista, embora eles não sejam os únicos que estão ali torcendo, que estão ali trabalhando, que estão ali acompanhando. A questão da diversidade, para mim, muitas vezes eu pessoalmente acabo pesando mais a questão racial. E isso é algo que a Indy, ela ainda falta bastante. É um dos pilares do programa de diversidade da categoria. Isso é positivo, mas enquanto isso, eu, como uma fã mulher, eu posso comemorar e fico muito feliz em ver que a gente está tendo espaço, está tendo representatividade positiva, não uma representação assim vazia só por ser ali com essa equipe. Como você falou, foi suado, realmente a Simona chegou a relatar depois que ela conseguiu pegar ali a última vaga no Bump Day, a 33ª colocação, relatou que foi realmente muito difícil, mas é um esforço muito significativo para ela, para a gente, para a categoria em si. E embora assim, eu reconheça que a Chan, óbvio, é muito difícil que a gente veja ela lá brigando por vitória ou coisa assim, porque a questão do equipamento sempre pesa. Embora além do fato também de que não é muito comum que outsiders, vamos colocar assim, eles tenham bons resultados na Indy 500. A gente viu isso com o Alonso. É muito raro que pilotos que não disputem a temporada integral da Indy consigam vencer ou coisa assim. Mas apesar disso, eu acho que é uma boa oportunidade de a gente voltar a se acostumar com a presença feminina no grid. É uma oportunidade da gente ver uma piloto que é muito boa em ação, e eu espero que seja também ali o início da pavimentação do que pode ser um retorno da Simona e da própria Pareta Racing também para outras provas. Quem sabe mais no futuro uma temporada completa. Isso seria bom para ela, seria bom para a equipe, seria bom para a gente, para todo mundo. Enfim, só muito amor por essa equipe, porque é muito legal mesmo.
Muito bom, Bruna. Nossa, demais. Queria te agradecer pela participação. Pessoal, indico aqui para acompanhar a Bruna nas redes sociais. Eu tenho certeza que ela vai estar acompanhando também a Indy nesse final de semana. Queria então que você deixasse aí uma mensagem final aí para a galera que acompanha o Projeto Motor e onde é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho, Bruna.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando dessa categoria que eu amo, sou apaixonada. Foi responsável por consolidar meu amor pelo automobilismo. E agradeço também pelo convite, porque eu acompanho o trabalho do Projeto Motor. Aprendi muito de Fórmula 1 com vocês, então obrigado. Vocês podem me achar no ali produzindo umas matériazinhas ali para o site do GE.globo, ali em motor. A gente está ali todos os dias, as férias agora, mas estou quase voltando. Mas enfim, vocês podem me encontrar secretamente, não dá para saber que sou eu, mas eu estou ali ajudando uma galera maravilhosa, uma galera apaixonada por automobilismo. A gente está ali produzindo muita coisa, sempre dedicada, pesquisando tudo, de olho nas novidades, não só em Fórmula 1, mas acompanhando a Fórmula E, acompanhando a Extreme E, acompanhando a Stock Car. Então, é só acessar lá que vocês podem encontrar o nosso conteúdo. E tem aí também o meu arroba. Eu sei que eu falo muito de Marvel, eu falo muito de Sebastian Stan. Me perdoem, mas também tem muito conteúdo de automobilismo. E esse final de semana, com certeza, vai ter muito Indy 500. Eu vou estar ali acompanhando com vocês também.
Legal, eu também falo muito de Marvel também. Aliás, ontem foi o dia da toalha, então sempre, né, dá aquele abraço para todo mundo aí, para os nerds que acompanham o Projeto Motor. E lembrando, então, mais uma vez, obrigado, Bruno. Lembrando que as 500 milhas de Indianápolis acontecem no próximo domingo, 30 de maio. Tá marcado para as 15 para as 2 da tarde aqui do horário brasileiro, com transmissão da TV Cultura. Você pode também ficar de olho nas redes sociais do Projeto Motor também, que a gente vai estar acompanhando, galera. Muito obrigado por ouvir mais essa edição do podcast e a gente se vê na próxima. Abraço, até mais.
Tchau, tchau, galera.